Este podcast não substitui o treinamento presencial. Apenas serve como uma das fontes de estudo e deve ser avaliado, questionado e comparado periodicamente como qualquer informação, pois tudo evolui na ciência.
Vocês do Inclusion Group acham que a sacanagem acabou? Vocês estão muito enganados. Vocês estão intimados a participar do próximo TACMED Podcast e vir bater um papo aqui conosco. E vocês que seguem ele, enche o saco deles com mensagem privada para vir participar. E aproveite e também assine o nosso podcast e compartilhe com seus amigos, porque hoje é sobre preenchimento de feridas.
Seja muito bem-vindo, caro ouvinte, ao TACMED Podcast, o primeiro podcast sobre a PH de combate e a PH policial do Brasil. E nesse programa de número 11, está aqui comigo, mais uma vez, o Tom Clancy do APH de combate brasileiro, Doc Maniglia. Fala, Doc, boa noite.
Caramba, Tom Clancy, essa foi boa. Lembrei do Rainbow Six.
É, exatamente, é isso aí.
Eu tenho o livro do Rainbow Six, até hoje.
É, muito bom.
Você sabe que Tom Clancy tem umas histórias muito bacanas. Você sabe que ele foi investigado pela polícia americana, né?
Sim, eu sei. Ele inspirou, ele foi, não sei se ele foi contratado, né? Ele era um escritor, mas aí depois ele foi contratado, inclusive, pelo Departamento de Defesa. Tem umas histórias meio cabulosas com ele.
Ele escreveu Outubro Vermelho, aquele filme, né? Sim. O livro é dele. E ele escreveu aquele livro sobre submarino, que o pessoal americano ficou assustado com o conhecimento que ele tinha de submarino, coisas que eles achavam que eram secretas. E foram atrás dele, achando que ele era algum espião. E no final das contas, ele simplesmente é um cara que consegue fazer pesquisas extraordinárias e conseguiu pegar uma série de informações abertas, juntou isso e conseguiu montar aquilo, e ele nunca pôs um pé no submarino. E o pessoal ficou todo preocupado, achando que era um espião, tanto que ele conhecia sobre aquilo. Vamos lá. Sim, hoje o episódio vai ser muito bacana. Vamos continuar ainda no sangramento massivo. Algumas opções de controlar sangramento massivo quando a gente não consegue usar torniquete.
Isso aí, no programa passado nós comentamos aí sobre o torniquete, né? Nós tivemos a presença aí do Elvas, do Lessa e do Bini. Já falamos sobre o torniquete, tanto no primeiro programa quanto no segundo programa aí, complemento com as experiências dele. E aí a gente vai dar continuidade à letra M do protocolo para falar sobre sangramento massivo, mas não mais em membros, né? Basicamente a gente vai tratar de outras áreas agora, né, Doc? Como fazer para parar o sangramento massivo de outras áreas que não os membros onde a gente usa o torniquete, não é isso?
Positivo. E a gente vai falar sobre controlar sangramentos massivos, né? Com lugares que você consegue comprimir. São o que a gente chama de áreas sangramentos compressíveis.
Ok. Então, essas áreas, Doc, a gente parte do pressuposto que elas são chamadas de áreas juncionais, né? As áreas dos ombros, da articulação do ombro e da própria região do quadril, não é isso?
Positivo. E a lateral do pescoço também. Então, são áreas que vão juntar algum membro, alguma coisa ao corpo. Por exemplo, a junção juntando os braços ao tórax, essa área entre braços e tórax ali, que é o ombro, seria essa área juncional, né? A ombro, axila. Juntando as pernas ao tórax, que seria essa parte do quadril, da raiz da coxa, lugares que o torniquete não consegue alcançar ali também, e o abdômen bem embaixo ali, e a parte lateral do pescoço que está juntando a cabeça ao tórax, né? Então, são áreas juncionais, e isso que você consegue preencher utilizando não um torniquete, mas sim um preenchimento de ferida.
E aí a primeira pergunta, Doc, que vem à tona é o seguinte: por que eu preciso fazer um preenchimento e não apenas manter a pressão em cima desse ferimento que eu não consigo utilizar um torniquete pela própria compleição ali do local, né? A parte anatômica dele? Por que não só fazer uma pressão?
Bom, a pressão ela funciona para sangramentos leves, sangramentos moderados. Sangramentos massivos, a pressão ela não é muito adequada. E o que se faz ainda no Brasil é querer botar uma compressa. Compressa, imagine que é uma toalhinha menor assim, utilizada para isso. Uma compressa comprimindo a região onde está sangrando, incluindo pele ali, e não fazendo uma pressão interna. Isso vai fazer com que a pressão não seja efetiva, porque você precisa muita pressão lá embaixo na artéria. Tem artérias que você precisa a ponto de 50, 55 quilos de pressão para controlar o sangramento. Então, fazer isso no topo da pele, querer que essa pressão desça e se aplique no vaso lá embaixo, é uma expectativa irreal. Então, o ideal para a gente é tentar preencher essa ferida com algum tecido, de preferência não elástico, que vai fazer uma compressão lá embaixo na artéria. Quando você aplicar a pressão em cima, nessa torre que você vai construir ali de tecido, você aplicando pressão em cima ali perto da pele, essa pressão vai ser transmitida através desse tecido e vai comprimir e fazer a pressão lá na artéria que está geralmente numa uma parte mais profunda.
E para isso eu preciso utilizar uma ferramenta para conseguir fazer essa pressão com qualidade, para que cesse o sangramento. E aí a gente tem a gaze comum, né? E também a gente tem, com o avanço aí da tecnologia, principalmente de combate, né, tem a gaze com agente hemostático. Qual seria a diferença de utilizar uma gaze comum para uma gaze com agente hemostático, Doc?
Então vamos lá. O fator primordial para você conseguir controlar um sangramento é você preencher bem essa ferida e fazer compressão, fazer pressão em cima dela. Isso aí vai parar o sangramento, ponto. Tá? O agente hemostático vai te trazer alguns benefícios em cima disso. Então vamos voltar da gaze. Quando a gente está falando da gaze comum, eu não estou falando dessa gaze comum que você compra em farmácia, dessa quadriculada que utilizam para fazer pequenos procedimentos curativos. Essa não. Estamos falando de uma gaze de metro. É uma gaze que vem enrolada, às vezes 90 metros dela enrolada, né? E essa gaze, também chamada de gaze queijo, né? Essa gaze de metro, ela serve para preencher a ferida para ficar uma gaze contínua e não várias pequenas gases que você perde dentro do buraco e vai acabar tendo problemas depois, porque vai causar infecções, tudo isso o médico não vai ver, não vai conseguir retirar e acaba tendo problemas. Então ela não é para ser utilizada, e sim a gaze de metro, que é uma grande tripa de gaze comprida, sabe? E essa gaze bem preenchida e bem aplicada, e aplicada a pressão corretamente, ela para o sangramento. Não necessariamente você precisa de um agente hemostático. Existe o agente hemostático que, impregnado nessa gaze, ou a gaze feita desse agente hemostático, você vai ter algumas vantagens em utilização dela, né? Vantagens como menos tempo de compressão, né? Você precisa fazer menos tempo, porque esse agente hemostático vai atuar, aí, dependendo do agente que você está usando, mas vai atuar melhorando a capacidade de coagulação. E isso vai fazer com que você tenha que pressionar menos tempo. Em combate, você ficar menos tempo naquela área amarela, aquela área que ainda não está totalmente segura, é interessante, né? Quanto menos tempo você ficar ali comprimindo, melhor, e mais cedo você vai chegar no hospital. Então é uma vantagem grande, tanto de evacuação, para chegar mais cedo no hospital, entregar isso na mão de um cirurgião, entregar o paciente na mão de um cirurgião, como também uma vantagem de você ficar menos tempo numa área insegura. Utilizando esse agente hemostático, você tem mais algumas vantagens, que é você ter um coágulo mais firme. Esse coágulo mais firme vai tampar esse sangramento de uma forma mais agressiva, a ponto de eu não precisar ficar com o paciente com hipotensão permissiva. Isso é uma técnica que a gente deixa os pacientes que estão sangrando, a gente não aumenta muito a pressão dele, porque se aumentar muito a pressão, onde tinha feito coágulo e te parar de sangrar, pode voltar a sangrar. Então você deixa ele uma pressão um pouquinho mais baixa que a pressão normal da pessoa, só para não ter essa pressão exagerada em cima dos coágulos e voltar a sangrar. Usando agente hemostático, esses coágulos tendem a ficar um pouquinho mais firmes. Se você errar um pouquinho na tua hipotensão permissiva, ele vai aguentar e vai segurar e não vai voltar a sangrar tão facilmente assim.
Uma coisa interessante que vale a pena destacar, Doc, você comentou sobre a utilização numa zona amarela. Então é importante a gente confirmar que numa zona quente, digamos assim, a única ferramenta que a gente pode utilizar ali, principalmente um autoatendimento, né, após a questão do combate, né, é a questão do torniquete, né? Não seria o caso do preenchimento.
Isso. Mesmo em área vermelha, o torniquete, aplicar o torniquete em área vermelha, ele é uma exceção, né? A regra, de uma forma geral, para a parte policial nossa, é que você combata, você neutraliza a ameaça, você procura um abrigo e aplica o torniquete. Você pode aplicar um torniquete nesse X ali, na área que a gente vai no X, pode, ele é uma exceção, porque você não vai ter uma barricada próxima de você para se deslocar, ou essa barricada é muito longe em questão de tempo, né? Existe mais de 20, 30 segundos sangrando, é um sangramento importante, ainda mais se for massivo. Então, muitas vezes, vale a pena você arriscar um pouquinho para botar um tourniquete se a tua barricada for muito longe, né? Mas na maioria das vezes existe uma barricada razoavelmente próxima, você consegue se barricar e fazer o atendimento tourniquete ali mesmo, né? A não ser for autoatendimento e a pessoa não consegue se movimentar.
Sobre a questão da técnica, né? Assim como o tourniquete também tem uma técnica de uma boa aplicação, né? Para ser uma aplicação efetiva, qual seria o procedimento, a técnica de fazer essa aplicação, esse preenchimento da ferida, Doc?
Bom, uma primeira coisa que você tem que imaginar é entender um pouco a ferida que aconteceu. Ferida por arma de fogo, ela tende a fazer uma entrada razoavelmente pequena e muitas vezes, dependendo da velocidade, do calibre que foi utilizado para alvejar o paciente, ele pode criar uma caverna. Essa caverna não necessariamente é um tubo, como se fosse um tubo de PVC que afunda. A ferida não necessariamente seja assim. Ela pode ser uma caverna que tem uma boca bem pequena e lá dentro ela cresce para os lados. Então você tem que preencher muita coisa para os lados. Então você imagina uma Coca-Cola de 2 litros, já que eu gosto tanto de Coca. Imaginar uma Coca Zero aí de 2 litros. A entrada pode ser o bocal da Coca, mas lá dentro ela pode ter todo esse corpo da Coca lá dentro. Então você tem que preencher aquilo adequadamente, você tem que entender como é essa ferida. Uma das coisas que você pode fazer é tentar explorar a ferida. Você pode botar uma luva e tentar explorar por dentro da ferida para entender como que é a dinâmica dessa ferida lá dentro. É um procedimento que pode ser feito, é um procedimento arriscado, sim, porque você pode ter espículas de osso ali. Isso pode furar teu dedo, te machucar, né? Mas isso também te faz entender que você consiga entender um pouquinho mais como está sendo esse ferimento ali dentro, com o próprio tato. Entender onde tem osso, onde não tem, entender de onde está sangrando e aonde não está, você acaba conseguindo sentir realmente um jato quente, né, do líquido que seria o sangue, e isso consegue ficar mais. Se você tiver tato, suficiente experiência e calma, você consegue perceber isso. Anatomicamente, você sabe onde deve estar passando a artéria, também vai te ajudar, né? E você vai preencher sempre a ferida, tentando forçar um pouquinho para a área do coração, entre a ferida e o coração, que provavelmente a artéria vai estar ali. Uma coisa que tem que entender é que você tem que preencher essa ferida de uma forma completa. Você não pode deixar espaços vazios lá dentro. Porque se você deixar e você achar que está bem compactada, mas deixou um espaço vazio lá dentro, na movimentação do paciente, essa gaze pode se deslocar para esse espaço vazio e descolar da parede onde estava a artéria e começar a sangrar de novo. Então é extremamente importante preencher todo o espaço lá dentro da ferida, né? Como que você preenche isso? Primeira coisa é usar o que os americanos chamam de powerball. Powerball é pegar a ponta da gaze e fazer uma pequena bolinha com essa ponta. Isso vai fazer algumas coisas, vai te ajudar no direcionamento com o teu dedo, o indicador dentro da ferida, você preencher e empurrar essa bola de gases na ponta até aonde você quer, né? Porque quando fica muito lisa a ponta, se não faz essa bola, a gaze muitas vezes fica presa, escorrega e você não percebe, você tenta empurrar e ela não está indo direito. Então ele te ajuda nesse direcionamento para onde você quer. E ele ajuda formando como se fosse um tamponzinho direcionado para a área que você quer também fazer essa pressão, essa powerball te ajuda nesses dois sentidos. E no momento que você botou ela ali, você tem que manter a pressão constante. O ideal é que a pressão fique constante. Então, se você consegue botar dois dedos dentro da ferida, seria o ideal, porque um dedo você traz mais tecido para preencher todo esse espaço da ferida, com o outro dedo você fica mantendo pressão em cima da artéria, em cima da gaze em cima da artéria. Esse preenchimento, tem vários jeitos. Tem gente que gosta de fazer. Ah, eu vou fazer cilíndrico, vou começar a fazer como se fosse um círculo e vou preenchendo o círculo do fundo e vou subindo. Tem gente que gosta de preencher isso dobrando um Z um em cima do outro. Existe uma técnica que eu gosto bastante que é a norte, sul, leste, oeste. Você imagina a rosa dos ventos, né, os sentidos cardinais, e você vai preencher a gaze para o norte, vai preencher a gaze para o leste, para o oeste, para o sul, e vai preenchendo todos esses lados, você acaba não esquecendo nenhum dos lados, e vai preenchendo a base dela, lá o fundo da ferida, e vai subindo gradativamente, conforme você vai preenchendo leste, sul, norte, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste, vai preenchendo e você vai subindo essa ferida até chegar ao topo dela. Chegou no topo dela, não entra mais gás, já está bem compactado ali dentro, todo o espaço da ferida foi preenchida por esse tecido. Aí sim, você tem o resto do tecido que sobrou, você pode fazer um bolo ali, como se fosse uma bola de sorvete, em cima da ferida. E quando você passar a bandagem de combate em cima, ou qualquer tecido elástico para segurar essa gase no local, essa bola de sorvete vai continuar aplicando uma pressão específica ali na ferida. Então, isso te ajuda também. Então, você fazendo uma boa técnica de preenchimento, te ajuda bastante. E entenda que não para de sangrar no momento que você começou a aplicar. Muitas vezes o buraco é muito grande e tem muito para você preencher. Até você preencher razoavelmente um certo espaço, ela continua sangrando, continua vazando sangue, mas vai confiando na técnica, vai preenchendo, que vai chegar uma hora que vai parar.
Doc, pegando o exemplo que você deu da questão da Coca-Cola, vamos supor que houve um ferimento aí onde o orifício de entrada, o disparo de arma de fogo, ele é bem pequenininho. E a pessoa ela fez a Powerball, mas ela não está conseguindo fazer a inserção da Powerball nesse orifício a contento, né? O que ela pode fazer para melhorar essa ação dela e ela conseguir fazer um bom preenchimento?
Bom, aí você tem que ver o quanto está sangrando. Se existe uma ferida, uma entrada pequena, e um sangramento massivo saindo por essa entrada pequena, primeiro tem que ver que você não tem uma saída desse ferimento. Se tiver, provavelmente essa saída é maior, e muitas vezes você consegue preencher pela saída. Agora, se só tem uma entrada, essa entrada é pequena, e existe um sangramento massivo ali, você vai ver um jato de sangue saindo por essa entrada pequena, porque você tem uma quantidade grande de sangue saindo por um orifício pequeno. Então vai realmente fazer um jato de sangue que vai ficar escapando por ali. O que você pode fazer nesses casos é fazer uma pressão direta bem aplicada, às vezes com um buraco pequeno, com aquele espaço de cavidade se encher de sangue, ao ponto que quando se encher de sangue, a própria pressão de sangue vai forçar ao coágulo, vai estabilizar a pressão de fora de dentro do vaso com de fora ali da ferida e vai começar a querer formar o coágulo no vaso. É isso que o IT Clamp faz, né? Aquele que parece uma pirainha que fechar feridas, assim, ele faz exatamente isso. Ele fecha a pele e espera que o sangue ali dentro equipare as pressões e ajude na coagulação do vaso. Então você poderia fazer algo parecido com isso, é uma opção. Outra opção é usar alguma coisa para tentar preencher essa ferida com a gaze. Você pode utilizar uma caneta, uma pinça. Muitas vezes em áreas remotas que você não tem mais nada, a própria ponta da munição, você pegar um 5.56 não deflagrado, você ajudar a empurrar com aquilo ajuda também. Você tem algumas opções de preencher a ferida quando o seu dedo não entra, quando a Powerball não entra realmente.
Pode acontecer a necessidade, Doc, de eventualmente, em determinados casos, de ter que romper um pouco essa pele para ela se tornar um pouco mais maleável e eu conseguir fazer esse preenchimento a contento?
Isso é um procedimento mais avançado, né? Mas sim, existe a possibilidade de você, numa situação que você não está conseguindo preencher a gaze adequadamente, você tentou todas essas técnicas e não deu certo, e continua o sangramento, de você realmente romper um pouco a pele, né, na região da ferida para preencher a gaze lá dentro. E isso vai fazer com que você consiga preencher a gaze dentro da ferida e chegar lá dentro do vaso, perto do vaso que você está querendo comprimir. É uma técnica mais avançada, a gente aconselha isso ser feito apenas por pessoas muito experientes e pessoas da área, né? Mas é uma possibilidade, sim.
Existe também outra ferramenta, Doc, que eu acredito que tenha sido improvisada, que ela não era específica para isso, mas acabou sendo utilizada e dando certo também, que é a sonda Foley, né?
A sonda Foley é bem conhecida dentro da área de emergência. Para essa utilização dela, não da função clássica dela, mas para utilização para ajudar em certos ferimentos. A sonda Foley é uma sonda vesical, uma sonda que é colocada dentro da uretra, tanto masculina como feminina, para chegar lá na bexiga. Chegando na bexiga, ela tem um balãozinho que você consegue inflar, e esse balão prende essa sonda dentro da bexiga e não deixa ela voltar pela uretra. E por dentro dela tem um canal que vai escoar a urina para ficar saindo por ali. A gente adapta ela para o uso da emergência em certas situações, certos ferimentos como o de pescoço, são ferimentos mais delicados, que a pressão tem que ser mais específica, ela funciona muito bem se aplicada lá dentro do pescoço, por exemplo. Em certos ferimentos que você não consegue preencher adequadamente, ela entra, ela pode te auxiliar, desde que não tenha uma espícula de osso ali que possa furá-la, né, estourar ela. Ela funciona bem também. Então, ela funciona para algum tipo de ferimentos bem, bem específicos e que ajuda a gente, sim.
E aí eu faria a inserção só da sonda ou eu utilizaria a sonda envolta com a gaze também, Doc? Poderia usar em conjunto aí, de forma combinada?
Sim. O importante dessa técnica é você começar o preenchimento com a gaze, fazer aquela power ball e dar um leve preenchimento com a gaze, daí inserir a sonda e continuar o resto do preenchimento com a gaze. Isso vai proteger a sonda de qualquer tipo de corte de osso, alguma coisa que esteja ali mais próximo, que possa furar esse balão. E daí, se terminar os preenchimentos, você precisa de um pouco mais de pressão, você infla o balão ali dentro e vai fazer uma pressão interna ali bem interessante também.
Uma coisa que perguntam muito para a gente, Doc, é que durante o preenchimento, vamos supor que essa massa de gás que está na mão da pessoa que está prestando socorro caia no chão, né, se contamine eventualmente com algum tipo de líquido que está ali. Vamos pegar o máximo do azar ali, Murphy está sempre conosco, tem algum tipo de sujeira e essa gaze é colocada nesse orifício, né, que está sangrando. Tem algum problema? Pode infeccionar? E as pessoas têm dúvida, mas aí essa gaze suja que caiu aqui no cocô do cachorro, no xixi do cachorro, do gato, etc. Mesmo assim eu vou colocar, isso exageradamente, óbvio, mesmo assim eu vou colocar para dentro aqui da ferida?
Então, obviamente se você não tem outra gaze, né, a melhor prática é você ignorar essa gaze, pegar uma outra e continuar com a outra. Agora, se você não tem isso, não tem mais nada, você está numa situação que a vida da pessoa está em risco, né? Se você não fizer isso, ela vai continuar sangrando e vai morrer. Obviamente que infecção, depois a gente vai lavar a ferida, vai dar antibiótico, vai fazer uma série de coisas para cuidar disso. Ele pode morrer de infecção depois do hospital? Pode, mas a chance de morrer com sangramento, né, é muito maior, né? Então faz mesmo com a gaze suja, se você não tem outra opção. Também de novo, vamos falar que isso é uma exceção, né? Se você não tem outra opção, faz com isso que a gente pode tratar a infecção e a pessoa que depois que perdeu o sangue e morreu, a gente não consegue fazer ela voltar lá a viver. Então, nesse caso, sim.
Perfeito, Doc. Você falou também sobre tempo de compressão. Qual seria o tempo de compressão utilizado num preenchimento numa vítima que está sangrando? Foi feito o preenchimento a contento. E aí ela está usando uma gaze comum, ela não está usando uma gaze com agente hemostático, está usando aquela gaze queijo, né, de 90 metros, cortada em 4 em 4 metros. Quanto tempo de compressão recomendado, mais ou menos?
Entre 5 e 10 minutos. Você precisa dar tempo suficiente para correr a coagulação, e isso o coágulo fica razoavelmente estável. Então, entre 5 a 10 minutos é um tempo bom para você controlar uma gaze só com compressão, sem agente hemostático.
E vamos supor agora que essa vítima está sendo feita uma compressão nessa vítima com uma gaze com agente hemostático, impregnada de agente hemostático.
Aí depende do agente que você está usando. E isso vai depender muito do fabricante, dos testes que ele fez. Nós temos gases com agente hemostático que o fabricante recomenda 1 minuto. Tem gases que o fabricante recomenda 3 minutos. E tem gases que o fabricante recomenda 5. Depende do qual você está utilizando, né? Então, entre 1 e 5 minutos, para arredondar, se você está utilizando gaze com agente hemostático, de 5 a 10, se você está usando gaze normal.
Outra coisa também, Doc, a gente pode puxar um link aqui. Deve existir uma preocupação pelo profissional da segurança pública, por exemplo, sobre se ele utiliza algum medicamento. Vamos pegar como exemplo aí o ácido acetil salicílico, que ele tem uma influência na cascata de coagulação. Vale a pena ele se preocupar com isso ou isso é uma informação que insignificante que pode ser desprezível?
Não, vale a pena. O ácido acetil salicílico tem uma influência talvez não tão grande, mas pode influenciar. Mas existem medicamentos anticoagulantes que as pessoas tomam perto de cirurgia. Tem pessoas que tomam meses, dependendo se tiver uma trombose ou tiver algumas doenças circulatórias, que ele tem que tomar meses. E essa pessoa tem que tomar cuidado com isso, porque o sangue realmente tem mais dificuldade de coagular através da cascata de coagulação se a pessoa estiver tomando esse tipo de remédios. Então, sim, tem que se preocupar, ou se ele for hemofílico, no caso, né, também, que é uma doença que realmente a pessoa tem dificuldade de coagulação. aí ele tem que partir para certas gases com agentes hemostáticos que funcionem nisso. Né? Aí nós vamos entrar na questão de qual agente hemostático existe em qual produto, né? Para a gente poder conversar sobre isso e poder separar um do outro, entender as vantagens de um, as vantagens de outro, desvantagens. Tudo tem vantagem e desvantagem, depende do que você pretende. Né?
Então, antes de chegar nesse tópico, vamos só dar um passo atrás e vamos falar sobre um pouquinho sobre o histórico desses tipos de produto. As primeiras versões eram relatadas pelos pacientes que ele queimava, né? Era quase uma tentativa de cauterizar essa ferida, né, Doc?
Na realidade, o combate gás, na primeira geração dele, ele vinha com um produto chamado Zeolite. Esse foi descobrido lá nos anos 80 e foi um produto utilizado pela combate gás até 2012, mais ou menos, 2011, 2012. Esse Zeolite, ele, em contato com sangue, ele faz uma reação exotérmica, ele faz uma reação que libera muito calor. E isso, muitas vezes, queimava, fazia queimaduras de segundo grau na pele do paciente. E não cauterizava tanto pelo calor, mas sim era uma reação exotérmica que não era o que a gente queria. Ele tinha ação na cascata de coagulação, ele ajudava a acelerar esse processo e ser mais eficiente. Só que essa reação exotérmica é uma reação não desejada. E tanto que eu fiz o teste disso com o Zeolite, com o combate gás antigo, e eu utilizei, achei que não era, essa reação não era tão grande assim, e coloquei meu dedo em cima para fazer pressão, eu estava com uma luva, queimou minha luva, claro que queimou, chegou quase a queimar meu dedo também.
Caramba.
Então realmente é um calor bem, bem importante. Agora, essa foi a primeira geração, tá? Até 2012, mais ou menos. Depois disso, mesmo o combate gás, ele passou para outras gerações. E isso fez com que os produtos modernos não façam mais isso. Eles não fazem essa reação exotérmica, eles não liberam mais calor. Então, são bem tranquilos de ser utilizado todos os modernos hoje. Não tem esse tipo de problema.
Basicamente, hoje, Doc, nesses produtos mais modernos, como o senhor falou aí, quais são os componentes utilizados? Porque a gente tem diversas marcas disponíveis no mercado, mas não necessariamente eles utilizam o mesmo produto químico, né? Quais seriam os produtos utilizados neles?
Então, a grande maioria de todas as marcas que você vai achar, elas vão utilizar um produto chamado quitosana ou chitosan. Esse chitosan, ele é um produto que é bem interessante porque ele é biodegradável, é um produto que é feito de polímeros, como fosse de açúcar, assim, e ele não trabalha na cascata de coagulação. Então, ele não usa aquela cascata de coagulação que a pessoa faz para fazer essa coagulação. Entende? Quando você recebe o ferimento, vou tentar explicar de maneira mais simples, quando você faz um ferimento e começa a sangrar, um corte pequeno na pele, o sangue começa a sair, e vai ativar uma série de células que vão ativando outras, que vão ativando algumas substâncias, que vai uma ativando a outra e vai fazendo uma cascata. No final dessa conta, no final disso tudo, forma uma rede, como fosse uma rede de gol, que vai começando a segurar as células do sangue e outros processos que vão fazer com que isso forme esse coágulo. E esse coágulo que faz ali é como se fosse aquela casquinha que depois vai secar ali em cima e vai começar a cicatrizar. Então, essa formação desse coágulo é feita através dessa cascata de coagulação do corpo. Tem produtos que agem na cascata de coagulação, que é o caso do Kaolin, que é o do combate gás, que tá, aí dos mais conhecidos é o único mais diferente aí, é ele, tá? E tem produtos que agem puxando pouco líquido e fazendo uma adesão dos tecidos através do produto que eles têm, né? Que daí é o chitosan. Então, são as duas grandes linhas de produtos que você tem. A combate gás acaba usando esse caolin que atua nessa cascata de coagulação, ajudando a ativar o fator chamado 12, e que vai fazer com que seja mais eficiente essa cascata e mais rápida. E todos os outros que trabalham com chitosan, que vão trabalhar espessando um pouco esse líquido ali e fazendo adesão desse produto, alguns de forma mais eficiente, outros um pouco menos.
E no mercado a gente tem diversas formas de apresentação desses produtos, né, Doc? Tem pó, tem esponja, tem aplicadores que parecem uma seringa, tem a gaze que é impregnada, né, que é embebida nesse produto. Qual o senhor recomenda aí para a questão do combatente, do profissional da segurança pública? Qual produto ele poderia investir e deve comprar?
Então vamos lá. A primeira coisa é entender que os dois produtos funcionam. Tá? O Kaolin, ele trabalha na cascata de coagulação. Se você tiver problemas com aquela questão dos coagulantes que a gente conversou,
sim,
ou questão de doenças, ele não vai ser tão eficiente. Inclusive em pacientes hipotêrmicos também ele não é eficiente. O paciente que está perdendo temperatura, um paciente que está com uma temperatura muito baixa, ele não tem eficiência. Já o Chitosan, ele tem eficiência independente da cascata de coagulação, independente dos medicamentos que ele está usando e independente de hipotermia. Os trabalhos mostram que pacientes até com 15 graus de temperatura do sangue, ele ainda continua agindo adequadamente. Então, depende exatamente o que você quer do seu produto, entender as deficiências de um e os benefícios que ele tem. Então, o Kaolin, o combate gás, ele tem esses problemas com a coagulação e o Chitosan não, né? E daí você pode querer utilizar um ou outro de acordo com o que você escolher, que você tiver, aquilo que se adequar melhor à tua atividade. Mas o produto em si, ele pode vir de várias maneiras, né? Ele pode vir em pó, né? E né, esse pó, ele na realidade são grânulos, né? E daí o grânulo tem uma área de superfície um pouco maior do que o realmente pó, na realidade são grânulos. Mas imagine que é um pó, assim, e que você vai aplicar na ferida. Ele funciona? O produto funciona. Agora, ele é otimizado para aplicar dentro da ferida? Aí que não. Porque você imagina uma ferida saindo sangue daquilo. E você jogando um pó ali dentro, esperando que esse pó consiga entrar antes que o sangue consiga empurrar isso para fora. Então, é difícil. Você fica brigando com isso para conseguir colocar o pó lá dentro e às vezes não entra o suficiente que você precisa. E muitas vezes você precisa colocar gás logo atrás para preencher isso aí, para pressionar o pó lá embaixo. Então ele não é otimizado para aplicação. Aí existe esses grânulos do pó em seringa, que é uma seringa que você consegue jogar lá embaixo, lá profundo na ferida, que daí também é bacana, ajuda jamais, mas também se precisa fazer uma gaze, se precisa fazer uma compressão em cima, de acordo com o ferimento que você tem. E também não ficou totalmente otimizado. Aí partiram para as gazes. O que eles fizeram? Já que a gaze ajuda a fazer a compressão funcionar bem, vamos impregnar essa gaze com o produto e vou impregnando com a gaze e o produto impregnado ele vai atuar ali dentro e a gaze fazendo a pressão. Então você tem os dois mecanismos, tanto o mecanismo químico ali agindo, quanto o mecanismo físico de pressão, né? Então começaram assim. E o Combat Gás e o Celox Gás foram dois grandes competidores disso no começo. O que acontecia? O governo americano escolheu, o exército americano escolheu o combate gás como o preferencial deles.
Sim.
Não que ele excluiu os outros, ele deixava como opção, mas o produto de escolha foi o combate gás. Eu, particularmente, não vejo muito por que escolher ele, principalmente com os chitosans novos que estão melhorados, né? Porque aí você vai ver vários testes, vários trabalhos mostrando que um que combate gás é melhor, que funciona melhor, outros trabalhos que mostram que o chitosan funciona melhor, e são trabalhos que, às vezes, não muito bem feitos, outros trabalhos em têm dúvidas sobre se realmente foi um trabalho feito com independência de pensamento, ou se foi direcionado, né? Então, a gente, na realidade, fica a critério de quem quiser usar um ou outro. Eu, pessoalmente, eu gosto mais do Chitosan, porque ele não tem essas falhas de pacientes que estão com problema de cascata e coagulação, ele não tem essas falhas com pacientes que estão tomando algum tipo de medicação ou pacientes que estão hipotêrmicos. Então, pacientes tão frios. Então, ele me dá uma chance de falha menor. Ainda mais que depois do Celox Gás, eles melhoraram o produto do Celox Gás fazendo o Celox Rapid. O Celox Rapid, ele é um Celox que está, além da Chitosan, ele tem um outro produto, o Chito-R, que é uma proteína de adesão, e que ela faz com que ele fique, que ele, ade, que ele vai fazer aquela aderência nos tecidos, as coisas de forma melhor, e isso vai fazer com que seja mais rápido. Tanto que o Celox Rapid, nessa versão nova deles, o fabricante fala em 1 minuto só de compressão para controlar um sangramento massivo. Então, para ver a eficiência que ele tem nesse tipo de atuação. Então, depende o que você quer. Eu, particularmente, eu gosto do Select Rapid. Eu acho que ele é o mais eficiente deles ali.
Todos esses produtos, Doc, pelo menos os que são em gaze, né, que é impregnado com agente hemostático, eles têm também a fita radiopaca? É um padrão deles ou não?
Não, aí o que acontece? O Celox gás antigo e atualmente o Combat Gás, eles são realmente uma gaze de TNT, de tecido não tecido, e impregnado com um produto. Então, no caso do Combat Gás, ele tem uma fitazinha azulzinha, que é uma fita radiopaca, que se o médico tirar o raio-x, ele vai ver a gaze lá dentro da pessoa, tá? Essas versões novas do Celox, Celox Rapid, eles são biodegradáveis. Então, se o médico tirar aquela criatividade e ficar um pouco ali dentro, não tem problema, aquilo vai ser absorvido pelo corpo e vai ser eliminado sem problema nenhum. Então, não tem problema de uma gaze de um corpo estranho que pode ficar ali e ter problemas depois de infecção ou problemas de qualquer outro tipo de cicatrização ali. Então, o Celox Rapid ele é muito bom nesse sentido. E o combate gás, para evitar que se perca lá, ele tem essa fita radiopaca, que se tirar o raio-x vai aparecer dentro do corpo.
Há alguma contraindicação relatada através de estudos sobre a utilização desses produtos, Doc?
Não, a preocupação das pessoas é esse produto fazer coágulos à distância, né? Ah, vai ser um produto que vai ajudar a fazer coagulação, então ele pode percorrer pelo corpo e fazer coágulos no cérebro, no pulmão, no coração. Não, não tem. Apesar de teoricamente isso ser possível, não existe relato nenhum de todos esses anos de décadas de utilização de ter acontecido alguma coisa assim. Existia um outro produto antigo que tinha um polímero bem fininho e que esse polímero, em alguns trabalhos, acharam em carótidas de porco, acharam um pouco desse polímero nas carótidas do porco, mas não fez nenhum tipo de coágulo no porco, nada disso, né? Foi simplesmente o produto deu uma andada pelos vasos. Mas é porque o polímero dele era muito fino. Hoje em dia, esses produtos todos, os polímeros são bem grossos, eles não tendem a não fazer isso, não. Então, até então, os relatos são muito seguros e a utilização muito segura do produto.
E também nada relacionado à faixa etária, utilizar em crianças ou idosos, também não há nenhum tipo de problema, né, Doc?
Não, não, por exemplo, não tem nada relatado, apesar de serem utilizados mais em combate, e que daí nós temos uma faixa aí de 18 a 40 anos de pessoas rígidas, né? Mas, de qualquer maneira, o que foi já utilizado fora de combate também não teve nenhum relato disso.
Perfeito. Existe aí um fator agora preponderante sobre esse produto, que é a questão do preço, né, Doc? São produtos que, no mercado nacional, eles têm um preço aí basicamente equivalente a de um tourniquet original, talvez até um pouquinho mais caro, né?
Em torno de 40, US$ 45 é o valor dele lá fora. Um tourniquete lá fora, por exemplo, um CAT, está em torno de 27 dólares, 30 dólares. Então é um valor de um tourniquete meio. Então ele realmente é um pouco mais caro, sim. Mas ele tem a sua eficiência. Esse valor se transmite pelo tempo de compressão que você tem que fazer em área morna, né, em área amarela.
E vamos desconstruir também agora um mito, Doc, que antigamente se acreditava que a utilização de absorvente interno, né, o popular OB, era funcional. E a gente sabe que de funcional não tem nada, né?
Não, é porque o pessoal via o OB parece muito e tem muito diâmetro de um tiro, né? Ele olha o OB, olha o buraco do tiro, putz, parece que encaixa e vai querer encaixar o OB ali e achar que vai funcionar. Não, não funciona, isso é mito, tá? O que você pode fazer é, se querer, você entupir a ferida dele de OB, né? Aí você está entupindo de qualquer tecido. Se você fizer isso com uma camiseta, cortar a camiseta pequena e for enfiando, vai ter o mesmo efeito de compressão e vai parar o sangramento. Então, não é questão de quantidade, porque se você pensar o número de OBs que você precisa comparar com uma combate gás, por exemplo, nós estamos falando de 20 e poucos OBs para ser o mesmo tanto tecido que uma combate gás tem. Então, ter OB para preencher ferida, para encher no buraco de tiro, isso é um mito, isso é uma coisa que não deve ser feita porque não vai funcionar. O OB simplesmente é um algodãozinho comprimido, ele vai absorver e não vai ter eficiência na compressão.
E vamos supor que é feita a inserção da gaze, ela é finalizada, há a compressão, e o atendente ele tira a mão depois, por exemplo, dos 3 a 5 minutos, e ele percebe que esse sangue ele não foi estancado. O que que ele faz? Ele bota mais gás por cima, Doc?
Não, esse é um erro bem comum, porque você normalmente pensa assim, ah, se não, coloquei uma gaze, controlei, esperei o tempo correto, não controlou o sangramento, continuou saindo sangue, a tua tendência é de pegar uma outra gaze e começar a enfiar em cima dessa para empurrar essa mais para baixo. Seria lógico se o ferimento fosse um tubo como um PVC liso, que a gaze inferior vai se conseguir ser comprimida mais para baixo. Mas não é isso, a maioria das feridas não funcionam assim. As feridas são de dimensões internas estranhas e de tecidos de densidades diferentes que vão segurar a tua gaze e não vão deixar ela entrar adequadamente. Então fazer isso não vai funcionar. Então, contraintuitivamente, você tem que tirar aquela primeira gaze, tirar toda ela e preencher de preferência com uma gaze nova. Se não tiver, vai aquela gaze antiga mesmo. E você tem que preencher até o fundo, porque se você fez compressão no tempo correto, e continuou sangrando, foi porque você não preencheu adequadamente até o fundo. Então, preencha até o fundo adequadamente. Para evitar tudo isso, preencha na primeira vez corretamente. Vá até o fundo e não deixe espaços mortos lá dentro sem gaze. Preencha todos os espaços para que ela fique bem compactada lá dentro e consiga fazer a pressão correta em cima do vaso.
Vou voltar um pouquinho aqui, Doc, lá naquela questão da exploração da ferida. Vamos supor que na exploração da ferida, o atendente identificou que aquele vaso pode ser comprimido com as próprias mãos. Pode ser feito isso, Doc?
Não é sempre, é um pouco difícil você ter a artéria solta ali, como fosse, imagina, uma minhoca para fora da terra, assim, que você consiga pegar e apertar ela. Primeiro que pegar e apertar ela é uma artéria grande, é difícil para controlar com os dedos, ficar segurando muito tempo ali, a pressão é grande, você precisa aplicar. E o tipo de lesão por arma de fogo acaba não acontecendo muito isso. O tipo de lesão por explosão acontece até um pouco mais, né? Porque as artérias têm uma parede muscular ali junto, elas são mais resistentes. Às vezes a explosão acaba destruindo toda a parte muscular, mas a artéria ela fica razoavelmente intacta. Então você consegue ainda fazer isso. Mas por tiro é muito difícil, a destruição dela é uma destruição muito irregular e você conseguir pinçar é excelente, mas é mais difícil. O ideal é que a gente realmente tente preencher mesmo e deixar para pegar essa artéria, reconstruir essa artéria no hospital.
Ok, e aí vamos voltar novamente à questão de preço. E a gente tem uma alternativa mais barata, funcional, para essa questão do preenchimento, para essa gaze, Doc?
É a gaze de metro, né? Você pode usar a gaze de metro, ela vai ter uma eficiência muito boa. Se a tua técnica de preenchimento for boa e a compressão for adequada, ela vai funcionar, não tem problema nenhum. E nós estamos falando de, vamos para comparar preços com preços, vamos falar dos Estados Unidos. Um pacotinho de gaze de metro de 4 metros ali é comparado com uma combate gaze de 4 metros. Nós estamos falando de 40 e 43, dólares, que é o combate gaze, para 3 dólares, que é a gaze de metro sem produto coagulante, que funciona também. Então, é 10% do preço, pouco menos 10% do preço dela. Então, ela ia funciona tão bem se a tua técnica for boa.
E eu posso acondicionar essa gaze de metro? Qual seria uma forma bacana de acondicionar ela, tentando manter o um mínimo de higienização, né, de esterilização e também parte funcional, de pegar ela rapidamente e fazer a inserção na ferida, Doc? O que você recomendaria?
Existem gases de metro já de fabricantes que já vêm nessa embalagem extremamente compacta, que elas são realmente comprimidas ali dentro, fica muito pequenininho e uma quantidade grande de gás e tecido para aplicar custa muito barato para comprar lá fora, né? Esses 3 dólares, existem várias empresas que trazem isso para cá. E se quiser comprar gás e queijo e cortar ela e mandar esterilizar, em certos pacotes, tem que tomar cuidado com o tipo de pacote. Tem pacote que não é feito para a área mais policial, que qualquer chuva, qualquer umidade maior, tração, ela arrebenta e realmente deixa de ficar estéreo. Então você tem que ter pacotes específicos para isso e de preferência com aberturas fáceis, porque na hora do estresse, a mão está cheia de sangue, sangue é melado, sangue escorrega, você vai tentar abrir aquele pacote e você não consegue porque fica extremamente difícil. O pacote tem que estar preparado para abertura. Existem certas dicas que a gente passa em curso de como que você faz isso.
E aí, Doc, a gente falou sobre o IT Clamp aí, salvo engano, foi uma novidade que surgiu aí homologada pelo comitê do TC3. Se eu não me engano, foi esse ano, né, Doc? 2020 que eles homologaram, né?
Eu acho que foi, né? Foi esse ano, ano passado, mas foi por aí. Eu particularmente, eu não, ok, certas feridas específicas, como o pescoço, sim, ele tende a funcionar bem porque vai preencher de sangue aquele buraco que você fechou com aquela piranha, né? Então, ele é, de novo, aquela piranha que você vai pegar as bordas da ferida e vai aproximar e ela vai travar ali. Então, ele vai deixar a pele íntegra de novo, mais ou menos íntegra, e o sangue vai continuar vazando ali embaixo. Só que ele tem um espaço para vazar. Acabou aquele espaço, ele não tem para onde vazar e a pressão vai aumentando ali até que a pressão se iguala com o vaso, ele tende a não vazar mais e dá chance para coagulação. Então você perde um tanto de sangue ali dentro, né? Isso, dependendo do paciente, não é tão interessante, né? Em certos casos, em certas feridas, vale a pena. Aí tem que ver o custo-benefício dele para saber se vale a pena no teu caso.
Surgiu também, Doc, no mercado, além do próprio IT Clamp, a gente tem aí o X-Tet, né, que são pequenos, é como se fossem pequenos comprimidos que, ao contato com o sangue, eles crescem 15 vezes o tamanho deles, né?
Isso. Ele é um produto que, como se fosse uma esponja extremamente comprimida, que ela fica como se fosse realmente um comprimido, e quando essa esponja entra em contato com sangue ou com líquido, ela cresce, né? E ela cresce fazendo o efeito de pressão, e que é o efeito de compressão que você precisa. Então, são várias comprimidinhos desse dentro de uma seringa que se enfia dentro da ferida e ele vai fazer esse efeito de compressão. E ele tem também o produto coagulante. Ele tem o Xitosan também, que vai ajudar na coagulação. E toda essa esponja, para você, como ela não é um produto biodegradável, vai ter que ser retirado de lá, todas elas têm marcação radiopacas, um xizinho azulzinho, que é radiopaco, que aparece no raio-x para o médico achar elas dentro da pessoa, dentro da ferida da pessoa. E o problema é que a primeira geração delas, eles lançaram uma seringa bem, bem grossa, tinha 4,4 centímetros, então os ferimentos grandes para você. Precisava ser um ferimento grande para você conseguir preencher, colocar essa seringa lá dentro e empurrar essas gases lá dentro. Daí eles lançaram uma seringa menor, que é um comprimidinho desse em cima do outro, que um diâmetro de 1 centímetro e pouquinho, 1 centímetro e 1, 1 centímetro e 2, que daí você consegue em ferimentos menores empurrar essas gases dentro de um ferimento menor, porque a seringa, obviamente, o diâmetro é menor também.
Uma dúvida comum que surge nos cursos, Doc, é a seguinte: mesmo que a validade tenha terminado de uma gaze de metro com agente coagulante, ainda assim ela funciona como gaze, o coagulante não funciona mais? Qual seria, o que que acontece com esse produto?
Primeira coisa, você nunca deve usar alguma coisa fora da validade, né? Ou que se tiver o lacre rompido, qualquer coisa assim. Agora, numa situação emergencial, um risco de vida, que você não tem outra opção, né? E você tem uma gaze que ela está vencida, você pode utilizar ela para preencher a ferida, sim, porque ela é um tecido, ela vai fazer o efeito de compressão da mesma maneira que pode acontecer o agente coagulante não funcionar, né? E, obviamente, se ela estiver contaminada, se estiver aberta ou estiver com sujeira, alguma coisa dentro, é aquela história que a gente conversou da gaze suja, que numa situação de vida e morte é melhor que você enfiar uma gaze suja e depois tratar uma infecção do que a pessoa morrer de sangramento, né? Então, esse seria o que poderia ser feito com uma gaze dessa ter vencido, mas é uma situação emergencial e é uma coisa que não é aconselhável.
Perfeito, Doc. Eu acho que a gente abarcou aqui toda a parte de preenchimento aí, né, na letra M. Tem algum complemento, alguma coisa que você queria finalizar sobre a questão do tema?
Não, só lembrar que existe também as esponjas que eram feitas, que é um tecido com essas pequenas produtos dentro dela como se fosse uma esponja. Ela é muito difícil de usar, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque ela entrar no ferimento é difícil, porque ela é muito grande, tá? Esse ferimento de novo muito grande, porque essa esponja ela consegue entrar. Existe também o Chitosan 100, que é do pessoal que mesmo que faz o San, o Tourniquet San e todos o intraósseo San também, que é muito bom. Essa gase deles é também com quitosana, né, com chitosan, e ele é muito bacana. Eu gosto muito dela porque ela é muito maleável, assim, ela tem uma maleabilidade muito grande, ela é muito macia, e preencher com ela fica muito mais fácil. Então, ela é uma característica que eu gosto dela por causa disso. Mas ela funciona também contra as outras de chitosan.
E, Doc, gostaria que você citasse, só para a gente finalizar, já que a gente falou sobre torniquete nos programas passados, existe um alerta, digamos assim, né? Uma observação que o senhor gostaria de fazer sobre um post recente sobre torniquete, né?
Sim, teve um post recente sobre de uns bombeiros, se não me engano, de Brasília, não sei se estou enganado, mas deve ser, sobre a reutilização do torniquete, né, e a desinfecção dele, e a orientação de médicos não cortarem o torniquete no intra-hospitalar, porque eles querem reutilizar o torniquete. Esse torniquete específico que eles compraram é o soft, tá? O soft, ele trabalha um sistema de cadeirinha, de fivela, cadeirinha, igual essas cadeirinhas de escalada.
Sim.
Então, ele realmente pode ser reutilizado. Você pode usar ele para treinar e pode usar ele para operar o mesmo. E ele, se ele for aplicado, ele pode ser reutilizado, porque a força dele não se perde. O fabricante diz que até ele pode ser reutilizado até 1.000 vezes, né? Sem perder eficiência. E, obviamente, questão de esterilizar. Aí tem que ser utilizado um método adequado para que não arrebente as fibras, que não faça com que ele perca eficiência na utilização. Então, o que eles falaram está certo, tá? E eles podem fazer isso sim, principalmente porque eles não têm condições de comprar torniquete toda vez novo, toda vez que usa. E esse torniquete realmente pode ser reutilizado. Esse torniquete, ele tem essa condição, desde que tomados todos os devidos cuidados e análise após a utilização dele, se ele tem condições de ser reutilizado, e ele vai ser utilizado em outras pessoas, né?
É isso aí, a gente vai até divulgar, Doc, esse post lá no nosso Telegram. Então, para você, nosso ouvinte que não conhece, nós temos um Telegram que basta dar a busca lá e entrar. A gente coloca ali algumas coisas que a gente comenta aqui no podcast. E caso tenha dúvida, envie essa dúvida para a gente através do nosso Instagram, da nossa mensagem privada lá. Doc, chegamos ao final aqui do nosso programa?
Chegamos, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre preenchimento, sobre os produtos que existem, vocês podem mandar uma mensagem realmente para a gente no Instagram e a gente tende a responder vocês aqui no próprio podcast.
É isso aí. Lembrando que pedir desculpas que a gente não conseguiu publicar esse podcast no último final de semana, no último domingo. Tivemos alguns contratempos aí, mas a gente está aqui na terça-feira já fazendo a gravação. E esse podcast vai sair excepcionalmente na sexta, porque no domingo também temos uma outra coisa a ser feita. Infelizmente, a gente não vai conseguir lançar no domingo, mas você vai estar ouvindo esse podcast aqui já nesta sexta-feira. Ok? Doc, muitíssimo obrigado. Um abraço para você. Quer finalizar com alguma coisa aí?
Não, não, pode, o pessoal pode ficar tranquilo que está ouvindo o podcast, que a gente às vezes falha uma semana ou outra por questões às vezes de missão e de coisas específicas que estão fora do nosso alcance, mas não se preocupa que o boleto vai chegar na tua casa do mesmo jeito, fica tranquilo.
É isso aí, a gente tarda, mas não falha, Doc. Muito obrigado. Muito obrigado a você, nosso ouvinte. Mande suas dúvidas. Se você vê relevância no nosso trabalho, dissemine com nas suas redes sociais, com seus amigos. O objetivo é disseminar o bom conhecimento. Um abraço a todos e até o próximo programa. Here we go. On the road.